Então vamos dar início a esta segunda parte. Neste painel temos o Sr. General Taveira Martins, Força Aérea, o Sr. General José Pinto Ramalho e o Sr. Almirante Fernando Melo Gomes. Vou dar a palavra em primeiro lugar ao Sr. General Taveira Martins. Como todos com certeza sabem, é da Força Aérea, foi comandante da Academia da Força Aérea, foi chefe de Estado-Maior da Força Aérea e temos muito gosto em tê-lo aqui connosco para falar sobre estes temas. Faz favor, tenha a palavra.
Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Júlio Miranda Calha. Excelentíssimos Srs. Deputados. Excelentíssimas autoridades civis e militares. Minhas Senhoras e Meus Senhores. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes e deixar uma palavra de sentido agradecimento à Comissão de Defesa Nacional, na pessoa do seu Presidente, pelo convite generoso que me foi endereçado para estar hoje aqui, na Casa da Democracia, facto que constitui para mim uma subida e merecida honra. Em jeito de nota prévia, entendo ainda ser meu dever referir que as opiniões que hoje aqui vou expressar são o produto exclusivo de uma reflexão pessoal acerca das temáticas em debate, naturalmente informadas pela experiência colhida ao longo dos mais de 43 anos em que tive o privilégio de servir a pátria nas Forças Armadas, num leque muito variado de situações e funções. No número 1 do seu artigo, já que referido, 275, a Constituição da República define claramente como missão principal das Forças Armadas a defesa militar da República, enunciando as suas missões secundárias nos respectivos números 5 e 6. É precisamente no número 6 desse artigo 275 que vêm previstas as missões secundárias das Forças Armadas, usualmente designadas por missões de interesse público. As Forças Armadas podem ser incumbidas, nos termos da lei, de colaborar em missões de proteção civil em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações e em ações de cooperação técnico-militar no âmbito da Política Nacional de Cooperação. As escassas linhas do preceito constitucional atrás transcrito, são, em minha humilde opinião, suficientemente claras no que refere à possibilidade da participação das Forças Armadas em missões de proteção civil, sendo, por outro lado, imensamente crípticas no que tange à possibilidade, modo e amplitude da sua participação em tarefas de segurança interna, tal como sucede neste particular em todo o restante texto constitucional. A atual redação da norma atrás indicada resulta fundamentalmente da profunda revisão constitucional de 1982, estando consolidada desde a pontual revisão constitucional de 1997, reproduzindo naturalmente a apreciação política prevalecente da nossa comunidade acerca da realidade material desse tempo, isto é, o do fim da década de 70 e início da década de 80 do século passado. Para perceber como tudo mudou desde então, bastará certamente recordar que, entretanto, o mundo assistiu à queda do Muro de Berlim, que representou o fim do sistema de blocos e à consequente emergência de novos tipos de conflitualidade difusa, assimétrica e amoral. Ao impressionante desenvolvimento da globalização, nomeadamente através da afirmação plena do fenómeno digital num quadro de hiperdesenvolvimento tecnológico e científico sem paralelo, e que determinou uma impressionante aceleração da história, e ao trágico e destruturante agravamento das alterações climáticas. É, pois, sobre esse pano de fundo constitucional e histórico que se deve refletir acerca de questões que estão na ordem do dia do debate cívico e político e que dizem respeito às designadas missões secundárias das Forças Armadas, nomeadamente às que se referem à sua colaboração com a Proteção Civil e, também, às que respeitam à sua colaboração com as Forças e Serviços de Segurança no plano da segurança interna. Relativamente à questão da colaboração das Forças Armadas em missões de proteção civil, interessa-me especialmente, como bem se entenderá, a participação da Força Aérea no combate aos fogos rurais, pelo que centrarei o meu comentário nesse ponto, deixando para outra oportunidade aquelas missões de que a maioria da população ouve falar, tais como busca e salvamento, transporte de órgãos, evacuações, etc., etc. Nos termos do consignado do número 2 do artigo 2º da Lei Orgânica da Força Aérea, que estabelece a sua missão, incumbe ainda à Força Aérea, nos termos da Constituição e da Lei, colaborar em missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. Ao abrigo do definido na lei e à semelhança do que sucede em muitos Estados, nomeadamente em países aliados e amigos da bacia do Mediterrâneo, entendo que a Força Aérea pode e deve, de forma complementar, colaborar com as autoridades competentes para o efeito do combate aos incêndios rurais, que recorrentemente flagelam o nosso país. Esta solução, que nos mencionados países mediterrânicos se encontra provada e aprovada em termos de gestão de fogos, enquadra-se, sem qualquer tipo de problema, no quadro geral de competências e capacidades do Sistema Nacional de Proteção Civil. Assim, considero que o Estado deverá responder de forma célere e estruturada ao compromisso já publicamente assumido de proceder à implementação desta valência na Força Aérea, visando a salvaguarda do interesse nacional, devendo ainda garantir para o efeito a devida repartição de encargos entre as entidades governamentais com responsabilidades em matéria de fogos rurais. A concretização deste desiderato no âmbito da Força Aérea vai finalmente garantir que o nosso país passa a ter uma efetiva capacidade de atuação preventiva em termos de combate aos fogos rurais durante 365 dias por ano e 24 horas por dia, materializando as condições para a realização de uma atividade de inegável interesse público por parte das Forças Armadas, de há muito desejada e reclamada pela generalidade da população portuguesa. Após o esforço inicial de implementação desta capacidade no âmbito da Força Aérea, estou convicto de que os encargos do Estado inerentes a esta valência de combate a fogos rurais serão consecutivamente atenuados com o passar dos anos, não obstante a eventual necessidade de manter em operação sazonal e complementar empresas privadas especializadas neste tipo de operação. O local de implementação da citada capacidade, traduzida na criação de uma esquadra de voo, dedicada em especial ao combate a fogos rurais, será necessariamente uma base aérea, cuja seleção não pode, em meu entender, deixar de ter em consideração o competente parecer técnico-operacional da Força Aérea. Por outro lado, considero que a referência, em termos de meio aéreo, para uma esquadra de voo com as citadas características e missão, deve-se enquadrar no conceito Canadair, ou seja, uma aeronave desenhada e construída especificamente para o combate a fogos rurais, sem embargo de complementarmente, e sempre que tal se considere como necessário, se poder equacionar a hipótese de nela integrar aeronaves de outro tipo, sempre e quando uma avaliação técnico-operacional de Força Aérea aponte nesse sentido. O investimento na constituição da referida esquadra de voo constitui, a meu ver, uma verdadeira decisão de Estado perante a necessidade e a urgência de Portugal ter, por fim, uma capacidade aérea permanente de combate a fogos rurais, à semelhança do que sucede nos referidos países aliados e amigos. A constituição da aludida esquadra de voo pela Força Aérea é um processo complexo que integra várias fases, nomeadamente as da escolha das aeronaves, sua aquisição, formação de tripulações e pessoal de apoio, adaptação e ou criação de infraestruturas e definição da doutrina da operação, pelo que não é realista esperar que a sua implementação se concretize da noite para o dia. Em face da atual carência de pessoal qualificado na Força Aérea ao nível das valências identificadas no ponto anterior e tendo em consideração que urge proceder a essa mesma qualificação, entende-se que a modalidade de ação a seguir, se possível, deve ser a de recorrer às capacidades de formação e treino já constituídas nas referidas forças aéreas, aliadas e amigas, de países mediterrânicos, certamente o modo mais seguro e célebre de colmatar as citadas carências. Agora, relativamente à questão da colaboração das Forças Armadas com as Forças e Serviços de Segurança no plano da segurança interna, gostaria também de deixar aqui uma ou duas brevíssimas reflexões. Como já atrás se referiu, sintetizando e sem grandes preocupações de detalhe conceptual, pode-se afirmar que a Constituição distingue claramente as competências para efeitos de defesa nacional e segurança interna entre as Forças Armadas e as Forças de Serviço de Segurança. Esta opção do legislador constitucional, que vem desde o texto, que vem já do texto de 1976, sem embargo da mencionada e profunda revisão de 1982 e da pontual revisão de 1997, resultou fundamentalmente, a meu entender, do facto do país ter saído de uma longa experiência política de natureza autoritária e da percepção generalizada de que a mesma tinha sido consentida ou mesmo sustentada pelo elemento militar. Foi também assim, comprovadamente, em muitos outros países da Europa Ocidental e Oriental, desde o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e após a queda do Muro de Berlim em 1989, sendo de assinalar algum entendimento diferenciado nesta matéria dos designados países anglo-saxónicos. Face à evolução da realidade material do mundo, o modelo estanque de defesa-segurança consagrado na nossa Constituição, vai-se revelando como crescentemente desadequado face à nova natureza da conflitualidade, nomeadamente em função do já citado aprofundamento da globalização que favoreceu a disseminação e alcance global das ameaças armadas difusas, assimétricas e amorais. Do referido fim do sistema de blocos, que determinou a aparição de novos atores não estaduais no quadro das ameaças armadas, nomeadamente a criminalidade transnacional, altamente poderosa, organizada e equipada. E da afirmação de uma ideia de conflito total, amoral, que não respeita ou cumpre minimamente o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos. Assim sendo, as opções que têm sido testadas entre nós, primeiro na Autoridade Marítima Nacional e mais recentemente na Autoridade Aeronáutica Nacional, assentes nos conceitos de duplo chapéu de competências e de meios de utilização dual, apesar de constituírem um imenso, precioso e engenhoso avanço neste âmbito, não me parecem ser ainda totalmente satisfatórias do ponto de vista material, em resultado, naturalmente, da referida desatualização do nosso quadro constitucional. De igual modo, estou convicto de que, ainda neste plano, é materialmente insuficiente o outro sim meritório esforço do legislador, certamente o possível no vigente contexto constitucional, traduzido na criação e previsão legal da expressão barra conceito de articulação operacional, consagrado no número 2 do artigo 48º da Lei de Defesa Nacional e no artigo 35º da Lei de Segurança Interna. Com efeito, esta expressão barra conceito de articulação operacional, que visa significar o específico modelo de relacionamento entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança, no quadro e para o efeito da respectiva participação em missões no âmbito de Segurança Interna e Defesa Nacional, caracteriza-se certamente, por razões de compatibilidade constitucional, pelo seu caráter ambíguo, vago e indeterminado. Circunstância que dificulta muitíssimo a sua interpretação, a densificação jurídicas e, consequentemente, a sua segura e satisfação concreta segura e satisfatória concretização prática. Assim sendo, mais do que comunitar, a partir do plano maior da cidadania, concluo, o poder político, enquanto legítimo representante do povo português e depositário de um mandato indissociavelmente vinculado aos seus valores e expectativas, deve atuar com determinação, celeridade e verdadeiro sentido de Estado na adaptação à realidade material dos nossos dias, dos textos constitucionais que regulam a participação das Forças Armadas em missões de interesse público, definindo essas missões com clareza e estabelecendo, sem qualquer incerteza ou ambiguidade, os necessários e correspondentes quadros mínimos de atuação e competências. É fundamental que assim suceda, pois sem uma infraestrutura normativa constitucional clara, é absolutamente impossível construir um edifício normativo que assegure o satisfatório tratamento destas matérias e, por conseguinte, garanta os necessários níveis de confiança, tanto ao nível da comunidade em geral, como ao nível de todas as instituições chamadas a intervir neste âmbito. E se tal classificação constitucional não é, nos termos expostos, tão necessária no tema da participação das Forças Armadas em missões de proteção civil, ela é absolutamente fundamental no que se refere às competências complementares das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança em matéria de segurança interna e defesa nacional, respectivamente. E especialmente no que respeita à possibilidade e modo de uso da força, designadamente da Força Armada. Para o efeito da mencionada revisão constitucional, considero que o seu fio condutor pode e deve estar em sintonia com as linhas traçadas no Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, aprovado pela resolução do Conselho de Ministros número 19/2013, que considero serem equilibradas, traduzirem em termos gerais um elevado nível de consenso social e político e expressarem, ainda que sucintamente, a legitimidade e os adequados termos de atuação complementar das Forças Armadas no âmbito da segurança interna. Concluindo, reitero os meus agradecimentos à Comissão de Defesa Nacional, na pessoa do seu Presidente, pelo convite que me foi endereçado, e agradeço igualmente a todos os presentes a amabilidade de terem escutado estas simples e humildes reflexões de um militar antigo, cujo propósito é, hoje como sempre, servir Portugal. Disse.
Muito obrigado, Sr. General. Não é bem um general antigo, é um general experiente. E é isso que nós precisamos que esteja aqui.
Veterano.
Muito obrigado. Dava então agora a palavra ao Sr. General Pinto Ramalho. Como sabem, portanto, tem o curso de Ciências Militares, a arma de artilharia. Foi chefe de Estado-Maior do Comando Operacional das Forças Terrestres, chefe de Divisão de Planeamento e Programação do Estado-Maior do Exército e, como sabem, foi também o chefe de Estado-Maior do Exército. Faz favor,
Sr. General. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Sr. Deputado Miranda Calha, excelentíssimos Srs. Deputados, Srs. Oficiais Generais e Almirantes, Srs. Embaixadores, excelentíssimos Srs. Oficiais das Forças Armadas e das Forças de Segurança, excelentes convidados, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço o convite para participar nesta conferência e cumprimento os meus parceiros de painel, o General Taveira Martins, ex-chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e o Almirante Melo Gomes, ex-chefe de Estado-Maior da Armada. Face ao tema, as Forças Armadas e as missões de interesse público, e as felicidades dos participantes neste painel, compreenderão que, embora tencione fazer algumas considerações de caráter geral, que considero que se aplicam às Forças Armadas em termos conceptuais, no âmbito daquelas missões, focalizo a minha exposição em aspectos concretos que dizem respeito ao Exército. Gostaria de alertar também que, seguindo um preceito militar, olhei para o enquadramento legal e procurei sintetizar aquilo que são as missões principais, as grandes tarefas a desempenhar e, simultaneamente, confrontá-las com tarefas e objetivos concretos que se pretendem atingir ou se pretendem, pelo menos, clarificar e resolver. Em primeiro lugar, gostaria de salientar a hierarquia das missões das Forças Armadas, como aqui já foi referido, expressas no artigo 275 da Constituição da República e também da Lei de Defesa Nacional e que passa a enumerar. Em primeiro lugar, a defesa militar da pátria, a satisfação dos compromissos internacionais assumidos e apoio à política externa, o apoio e assistência a cidadãos nacionais no estrangeiro em situações internacionais de crise e, por fim, as outras missões de interesse público no apoio às populações, ao seu desenvolvimento, proteção e socorro. Parece assim poder extrair-se desta enumeração que as missões de interesse público devem ser garantidas e desempenhadas, tirando partido das capacidades instaladas, com caráter dual, utilizadas em apoio das populações, quer no quadro do seu desenvolvimento, infraestruturas, quer em situações de calamidade ou catástrofe. Uma outra vertente, neste domínio, tem a ver com a eventual utilização das Forças Armadas em ambiente interno de segurança e proteção das populações. E gostaria de começar por este aspecto. A participação das Forças Armadas na segurança interna faz-se atualmente segundo um quadro legal expresso pela Lei de Estado de Sítio e do Estado de Emergência. As dúvidas, resistências, incompreensões e diferentes interpretações legais resultam da eventualidade do seu emprego, sem recorrer àquele quadro legal descrito, fruto de uma situação de crise de segurança, designadamente atos de terrorismo. Recentemente assistimos a um diálogo político-militar que não parece ter ajudado a clarificar a situação e garantir a eficácia e eficiência do emprego das Forças Armadas neste ambiente interno. Contudo, parece ser aceito, de acordo com o enquadramento legal em vigor, que a utilização das Forças Armadas no âmbito da segurança interna deve ser feita segundo duas grandes modalidades de ação, fornecendo meios ou capacidades adicionais às polícias e forças de proteção e socorro, quando os próprios são insuficientes ou inexistentes, não duplicar capacidades, ou assumindo a responsabilidade da operação e da sua condução, quando a ameaça ou a dimensão da concorrência excede a capacidade global de resposta das forças já referidas. Sobre esta matéria, permita-me um raciocínio algo cartesiano, mas com o propósito de clarificar uma situação que pode ocorrer e para a qual se tem de estar efetivamente preparado. Se perante uma situação interna de grande exigência, do ponto de vista da violência, e que se não pretende levantar o quadro legal que foi referido, neste caso, um ato de terrorismo, por exemplo, Nessa situação, o poder político decide utilizar as Forças Armadas no ambiente interno e toma essa opção, certamente o faz, porque pretende uma capacidade de resposta diferente e mais robusta daquela que as polícias podem dar. Pretende, com a evidência da utilização dessa capacidade, materializar um novo fator de contenção e dissuasão que não tinha do antecedente. E, por último, se com esse objetivo emprega forças militares, o comando tem de ser militar, assim como a gestão do controle e da coordenação tem de lhe pertencer. O restabelecimento de regras de empenhamento claras para as forças a empregar, a definição da cadeia de comando e os níveis de responsabilidade serão instrumentos simples para evitar conflitos de competências. Não se entende a visão de se procurar reforçar a segurança interna, criando a possibilidade de se estabelecerem patrulhas mistas. Designadamente numa situação de ameaça grave como o terrorismo, como tem vindo a ser referido na imprensa, colocando, contudo, ênfase na necessidade do controle operacional dessas ações por parte das polícias. Cabe a questão. O que se pretende que os militares façam nesse contexto? Apenas número, aumentando a dimensão das patrulhas? A referência a que isso se passa noutros países europeus deve ser melhor explicada. Porquanto o que se assiste é à presença de patrulhas de polícia e patrulhas militares, e no caso destas, com missões específicas de segurança em autoestradas, estações e caminhos de ferro, aeroportos e infraestruturas críticas. Deve igualmente ser referido que em vários países europeus se levantou a questão, relativamente às patrulhas mistas, da racionalidade de se colocarem militares testados operacionalmente no Iraque ou no Afeganistão, ou, por exemplo, na República Centro-Africana, sob a orientação operacional de um jovem graduado saído há meses da Academia de Polícia. As Forças Armadas não podem nem devem ser vistas como mais um instrumento idêntico às polícias e às Forças de Proteção e Socorro, Proteção Civil e Bombeiros, e empregos em alternativa, porque a sua vocação operacional não é essa e constitui um emprego de meios mais dispendioso, a parte de poder contribuir para o reconhecimento da incapacidade das polícias e demais Forças de Proteção e Socorro, inclusive a Autoridade Nacional de Proteção Civil, para cumprir as suas missões. Inverter a prioridade constitucional das missões das Forças Armadas e privilegiar a sua utilização nas ações de proteção e socorro, mesmo só tirando partido da sua capacidade dual, é uma opção que pode provocar constrangimentos nas suas capacidades específicas para cumprir a sua missão principal. As Forças Armadas... têm uma especificidade própria, consubstanciada na condição militar, que fazem delas uma instituição sem paralelo a nível do Estado. É a condição militar que permite que se empregue a instituição militar na guerra e também na paz, em situações limite, de elevado risco, com permanente disponibilidade para esse desempenho, de forma autossustentada e por tempo indeterminado. Esta conferência não são estranhos os dramáticos acontecimentos do verão passado, assim como o alarme social desenvolvido pela comunicação social e pela opinião pública, a par das declarações políticas produzidas na altura, incluindo uma procura de soluções em que as Forças Armadas foram incluídas, referindo explicitamente qual poderia ser a sua vocação neste domínio para cada um dos ramos. A resolução do Conselho de Ministros 157-A de 2217, neste domínio, vem expressar que se deve, e passo a citar, reforçar o envolvimento das Forças Armadas no sistema de gestão integrada dos foros reais, designadamente através do desenvolvimento de um apoio militar de emergência, da criação de um sistema de apoio logístico, de patrulhamento, de intervenções de prevenção, rescaldo e vigilância de reincidimentos e de apoio após catástrofes às populações. Na verdade, esta orientação vai ao encontro do reconhecimento das capacidades instaladas no Exército e para aqueles efeitos. A atribuição de algumas verbas e alguns meios veio confirmar o que parecia não ser claro no passado, que se para fazer mais é preciso ter maior capacidade. Contudo, a história do desempenho das Forças Armadas relativamente às outras missões de interesse público não se começou a escrever em 2017 e permite neste domínio que me focalize naquilo que tem sido a participação do Exército neste tipo de missões. Desde o 25 de abril de 74 que o Exército anualmente, em colaboração e a pedido das autarquias, planeia e executa ações concretas de construção de infraestruturas de apoio às populações, designadamente estradas, limpeza e desobstrução de itinerários, colocação de pontos militares, captação e construção de depósitos de água, construção de açudes, pistas de aterragens para aviões ligeiros, consolidação e ampliação de taludes, terraplanagens, etc. São igualmente conhecidas as situações de acolhimento de populações desalojadas, por força dos itipérides e o seu apoio em alimentação e cuidados de saúde, designadamente nos Açores e na Madeira, mas também no continente, incluindo o apoio ao funcionamento de escolas primárias, como aconteceu em Beja, notamente a crianças da comunidade cigana, ou ainda nas unidades de cavalaria, com cavalos e instrutores militares, aulas de hipoterapia a crianças com deficientes de Abrantes, Sardual e Estremoz. Paralelamente, o Exército tem-se organizado para, com as capacidades de engenharia, não só com as capacidades de engenharia, mas também no domínio da saúde, do transporte, da cartografia, da alimentação, das comunicações, das atividades químicas, da defesa biológica e outras, poder responder a situações de catástrofes graves, se como sejam os sismos, desligamentos de terras, erupções vulcânicas, maremotos e situações de contaminação do meio ambiente. O reconhecimento de uma nova tipologia de ameaças e riscos, seja no âmbito da violência, seja nos domínios sanitário, tecnológico, viral ou cibernético, levaram a que as Forças Armadas e, naturalmente, o Exército se preparasse para responder ao quadro da cibersegurança, mas também aos desafios da segurança militar, da segurança alimentar e da energia, à participação no combate às pandemias, aos riscos tecnológicos e também aos efeitos das alterações climáticas. Também aqui existe, em termos militares, valências duplo uso que podem ser colocadas ao serviço da segurança e proteção das populações. Peço desculpa. De referir neste aspecto, a valência relativa à defesa nuclear, biológica, química e radiológica, com capacidade para a monitorização e reconhecimento de agentes NBQ, identificação e marcação de áreas contaminadas por aqueles agentes e previsão da sua disseminação, identificação dos agentes, a sua contenção e posterior descontaminação. Participam neste âmbito os laboratórios militares de defesa biológica, de bromatologia e defesa química e as equipes de intervenção imediata de inativação de engenhos explosivos. Desde sempre o Exército assumiu as suas responsabilidades no quadro do Plano de Regresso, destinado ao acolhimento nacionais provenientes de ações de evacuação de áreas de crise internacional em que a sua segurança é posta em risco. Igualmente, em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a sua participação em missões específicas no Plano Aluvião, resposta a situações decorrentes de cheias, Plano Lira, no apoio ao combate aos incêndios florestais. Mais recentemente, a colaboração com o Instituto da Conservação de Natureza e Florestas, com ações de vigilância e prevenção estrutural das florestas. Igualmente, o apoio ao Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e Pescas, com o transporte de rações, forragens, assim como o fornecimento de água, como aliás também já aqui foi referido. A colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, para além das missões específicas constantes nos planos, assume uma participação nos rescaldos e vigilância dos incêndios, pós-incêndios, na disponibilização de infraestruturas e equipamentos, execução de trabalhos específicos, como seja a construção de aceiros, de corta-fogos e vias de acesso precário a zonas sinistradas e ainda apoio logístico diversificado. No caso da colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza, essas atividades passam pela prevenção, pela sensibilização das populações contra os incêndios florestais, pela vigilância, pela detecção atempada de focos de incêndios florestais e pelo combate de primeira intervenção aos incêndios nascentes em espaços rurais. Têm ainda sido realizados protocolos com as autarquias, que dispõem nas suas áreas de jurisdição de zonas de floresta protegida, e existem unidades militares na região, para ações com vista à sua vigilância e patrulhamento, como tem sido, por exemplo, o caso de Braga, Sintra, Mafra, Tavira, São Brás de Alportel, Castro Marinho, Loré, Pronchique, Silves, Pedrógão Grande, Viana do Castelo e Boticas. Embora tenha estado a referir a ações e atividades em termos gerais, é possível conhecer o seu detalhe porque o Exército publica anualmente o seu plano de atividade operacional civil dedicado às autarquias, com a indicação e localização de todos os trabalhos de engenharia realizados, assim como no final da época de incêndios torna pública a dimensão das intervenções realizadas, com a tonelagem de materiais transportados, as viaturas empregues e o seu tipo, as quilometragens percorridas, os dias de atividade nos planos Lira e Faunos, da cooperação com as autarquias e com o Ministério da Agricultura, e também o número de militares empregos, que a título de dezembro em 2017, cifrou em 16.991, dos quais 66% no plano Lira, 19% no plano Faunos e 15% nas parcerias com as autarquias. Desde 2007, que o Exército tem vindo a otimizar a sua capacidade de resposta a desastres naturais, calamidades e catástrofes, organizando a sua capacidade de resposta com valências específicas que pode colocar quer à disposição da Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer das autarquias. Esse processo teve o seu início nos Açores, depois na Madeira e no continente, com a criação em 2010, e é um aspecto que eu realço para o Sr. Deputado, da Unidade Logística de Emergência do Exército, de elevada prontidão, 4 a 6 horas à ordem do General SEM, agregando capacidades diversificadas para, numa primeira fase e nas primeiras 24 horas, garantir a montagem de um campo de desalojados com uma capacidade base de alojamento, alimentação, serviço e apoio sanitário para 500 pessoas após a ativação e com possibilidade de expansão de maneira a poder instalar de forma faseada até 1.500 pessoas em qualquer ponto do território. Esta unidade foi apresentada publicamente em 2011 perante o Ministro da Defesa. Associando a esta infraestrutura, o Hospital de Campanha e a Unidade Cirúrgica Móvel, estava igualmente garantida a triagem, reanimação e retenção limitada e estabilização e evacuação de doentes críticos, equipe de emergência biológica, controle de doenças infecciosas, apoio psicológico e farmácia, a par dos serviços de lavandaria e banhos, tratamento e fornecimento de água, fornecimento de energia e iluminação, comunicações, transporte, avaliação de infraestruturas e apoio geográfico da área sinistrada. Esta unidade viria a ser precursora da atual Unidade Militar de Apoio de Emergência do Exército, em levantamento e dentro de um princípio que se considera correto de entidade agregadora de capacidades diversificadas existentes em várias unidades do ramo. Numa atitude pragmática de que não é necessário estar sempre a reinventar a roda, deve reconhecer-se que até à data o Exército esteve sempre à altura de responder às necessidades das populações em termos de missões de interesse público em todo o território nacional, utilizando criteriosamente as suas responsabilidades, as suas capacidades instaladas e garantindo esse desempenho sem comprometer a disponibilidade e vocação operacional para cumprimento da sua missão principal. Na avaliação da resolução do Conselho de Ministros 49/2018, transparece claramente a prioridade da responsabilidade das ações relativas à prevenção, proteção e combate aos fogos florestais, tendo em conta a atribuição das verbas indicadas, 187 milhões de euros para a prevenção e combate aos incêndios, a partir da aquisição de bens e serviços, e a atribuição às Forças Armadas de cerca de 10 milhões, 2 milhões a serem financiados pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia, para equipamentos necessários à resiliência do território nacional, e que no caso do Exército, cerca de 6 milhões, se traduz na aquisição de alguns equipamentos de engenharia, cerca de uma dezena de diversos tipos, viaturas ligeiras, cozinhas e postos de saúde para apoio às populações e bombeiros. Não gostaria de terminar sem levantar a questão relativa à opção de todos os anos dos contratos de aluguer de meios aéreos para o combate aos fogos, sempre sob pressão, por ajuste direto, lidando com um mercado extremamente fechado, exigente e sempre extremamente crítico em aeronaves, pilotos e pilotos disponíveis. Esta opção tem-se traduzido num investimento significativo, que se repete no ano seguinte. De acordo com a informação disponível na comunicação social, embora não sejam conhecidos os custos, a contratação de 55 meios aéreos, 12 aviões e 41 helicópteros ligeiros e médios para atuarem de julho a setembro no continente e ilhas representa certamente um esforço financeiro muito significativo. Tivemos a oportunidade de assistir à instituição sobre a unidade de emergência espanhola do Exército, que natural vimos a referência às suas capacidades e à existência de helicópteros orgânicos com capacidade militar, mantidos e operados por militares, disponíveis em permanência, não só para os fogos, mas também para outras missões que foram enunciadas. Em termos nacionais, por duas vezes, o Exército inscreveu na Lei de Programação Militar a concretização da sua dimensão operacional vertical e procurou levantar no seu sistema de forças o Grupo de Aviação Ligeira do Exército. Em 2005-2006, quando já estavam sediados em Portugal 10 helicópteros ligeiros Eurocopter, destinados àquela unidade, por decisão política foi denunciado o contrato e a empresa encaminhou os meios aéreos para outro país. Em 2012, quando já se encontrava na linha de montagem desde o ano anterior, com as cores e símbolos nacionais, o primeiro de 10 helicópteros médios NH-90, o Ministro da Defesa da altura cancelou a participação nacional no projeto cooperativo europeu e voltámos à estaca zero em termos de meios, mas não de verbas já investidas no projeto na formação de pessoal, pilotos e mecânicos, que ainda estão ao serviço e que operaram os meios aéreos que deram corpo à chamada unidade de meios aéreos e ainda à preparação das infraestruturas para receber aqueles meios. Desde 2014 que o silêncio sobre o levantamento desta capacidade do Exército se tem mantido. Mas a verdade é que se o Galo estivesse levantado e operacional, o país dispunha de 20 helicópteros, 10 ligeiros e 10 médios, de uma capacidade crítica que em todos os países é sempre considerada escassa, mantidos e operados por militares, numa capacidade dual para efetivo apoio às populações, não só na época dos fogos, mas 24 horas, 365 dias por ano. Para ações de vigilância, transportes, carga de água, mas também de busca e salvamento terrestre, evacuação de doentes e outras de interesse público e que atenuaria significativamente a pressão relativa às necessidades destes meios que se tem verificado anualmente. Os acontecimentos de 2017 e a necessidade de encontrar melhor formas de responder àqueles desafios não deve toldar a lucidez da decisão e, pelo contrário, deve otimizá-la, assim como ter presente que a atribuição de eventuais novas responsabilidades às Forças Armadas não deve perder de vista a responsabilidade de não afetar o cumprimento da sua missão principal e ter em consideração e a calcular o eventual impacto dessas novas exigências nos efetivos humanos, designadamente, o primeiro grande problema a resolver no Exército, nos meios materiais e nas implicações orçamentais. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. General. Passo agora a palavra ao Sr. Almirante Melo Gomes. Portanto, foi especializado em comunicações, embarcou em diversos navios e comandou dois de dragaminas e também esteve em missões e foi comandante da Stanar Forland. E participou em operações do ativo Endeavour, Andrew Sharpguard, foi chefe de Estado-Maior da Armada, é uma presença regular aqui nas nossas iniciativas, E, portanto, muito obrigado, Sr. Almirante. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Calha. Agradeço muito ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional o convite que me fez para falar sobre este assunto das missões da Marinha, o duplo uso e o serviço público aqui na Casa da Democracia. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente e os meus colegas de painel, toda a numerosa assistência que aqui está, dos quais vejo alguns de Marinha que me ajudaram a conferir o brilhantismo gráfico à apresentação que vou aqui fazer. E queria dizer que vou falar em nome pessoal, embora é claro que 40 anos ao serviço da Marinha, ou 45, me dão uma porosidade com esta apresentação que não posso deixar de aqui referir. E, portanto, vou falar sobre a missão da Marinha e o duplo uso e, basicamente, gostava de referir aqui que nós na Marinha sempre acarinhámos as visões diferentes e vão notar que a minha apresentação tem uma visão completamente diferente da apresentação que sobre o mesmo tema aqui foi feita. É assim na Marinha, sempre foi assim nas câmaras e espero que continue a ser assim durante muitos anos, aliás como o conceito de duplo uso que vem já do século XVI. Bom, mas sem mais, vou falar basicamente nesta agenda, o que fazemos, qual é o conceito, quais são as vantagens e porque é que o fazemos, nestes itens que aqui apresento. Bom, o princípio do duplo uso, aqui neste slide vem indicado desde 1797, em que os marinheiros da Armada passaram a prover os cargos de patrão-mor, que são os antecessores dos capitães de portos, mas de facto, já no século XVI e no século XV, as caravelas combatiam e faziam o tráfico de mercadorias, como bem sabemos, na altura em que fomos grandes. Em 1802, os patrões-mores, capitães de portos, foram escolhidos entre os oficiais marinheiros. Em 1892, dá-se uma grande reorganização da fiscalização marítima e aí aparece plasmado pela primeira vez, num decreto ministerial de 6 de agosto de 1892, este conceito que eu julgo que mantém toda a viabilidade e toda a atualidade nos tempos de hoje. Possuindo o país, infelizmente, uma marinha pequena, continua a ser verdade, aproveitar o que há na execução de serviços que podem praticar-se ao mesmo tempo e com a mesma despesa não é só aconselhável, é uma obrigação indeclinável de quem pretende organizar e constituir com o pouco que há, a base do muito que há a fazer. Bom, esta sabedoria, na minha perspectiva, continua perfeitamente válida nos dias de hoje e é neste conceito que nós edificamos as nossas missões e as nossas responsabilidades. Em 2002... é criada a Autoridade Marítima Nacional, já sobre, portanto, na revisão constitucional de 1982. Eu julgo que temos aqui um dos faltores desta reorganização, o Sr. Deputado Miranda Calha, que nessa altura já era deputado e também no tempo da Constituição, só que o Sr. Deputado estava cá dentro e eu estava lá fora. Também não deve ser dos únicos que ainda resistem a esse tempo. E aparece, de facto, os dois decretos, o decreto 43 e 44, que cria a Autoridade Marítima Nacional e a sua própria organização. Em 2009, era eu chefe de Estado-Maior da Armada, nessa altura, dá-se uma revisão do enquadramento legislativo das Forças Armadas e a Lei Orgânica de Marinha de 2009 consagra de forma expressa o duplo uso, o modelo do duplo uso na Marinha. Bom, enfim, com o sinusoidal das decisões políticas, dá-se a reforma 2020 e, na lei de 2014, há uma segmentação da autoridade marítima em relação à Marinha. E é conferida à Marinha a responsabilidade legal de apoiar a Autoridade Marítima Nacional em recursos humanos e materiais. Bom, vamos ver como é que este conceito de duplo uso tem feito caminho mais recentemente. E aparece no Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que foi de 2013, que teve base num documento feito por 26 das nossas mais capazes personalidades neste domínio, sobre a presidência do Sr. Professor Luís Fontoura, a quem presto aqui a minha homenagem, porque tive o prazer e a honra de poder conviver com ele. E nesse Conselho Estratégico de Defesa Nacional, que não traduz exatamente o que esse documento tinha plasmado, mas diz que as missões constitucionalmente atribuídas às Forças Armadas incluem missões de serviço público e na execução destas missões deve ser valorizado na máxima extensão possível o princípio do duplo uso. Muito bem. Mas a lei de 2014, enfim, reconhecendo que não é possível separar a Marinha completamente da autoridade marítima, a porosidade tem necessariamente que existir, vem aqui dizer que compete à Marinha assegurar o cumprimento das missões regidas por legislação própria, designadamente à Marinha exercer a autoridade do Estado nas zonas marítimas sob soberania e jurisdição nacional. Bom, portanto, além disto, desta função essencial, a lei de 2014 também estabelece quais são as missões que incumbem à Marinha, que variam desde a defesa militar da República, as missões por aí abaixo, até executar missões no domínio da cultura e da investigação científica, como vamos ver mais à frente. Ou seja, uma vertente dual de ação militar e da ação militar nas missões que são legalmente atribuídas à Marinha, como aqui eu indico. Esta concessão das missões é depois agregada num conceito estratégico, que são os conceitos estratégicos que basicamente regem todas as marinhas modernas e pós-modernas, que se traduzem no seguinte: uma função estratégica de dissuasão, defesa militar e apoio à política externa, uma função designadamente cometida aos meios de cariz mais militares, uma função estratégica de segurança e autoridade do Estado, aos meios de fiscalização e de presença na nossa zona sob soberania e jurisdição nacional, e um desenvolvimento económico, científico e cultural, enfim, que está aqui plasmado no meio do Instituto Hidrográfico, que efetua, de facto, a recolha de dados, que são tratados depois no Instituto Hidrográfico e que são disponibilizados para a comunidade científica nacional e internacional e que são uma mais-valia decisiva na investigação do mar e no exercício, que vamos ver mais à frente, até das nossas missões militares e das responsabilidades que vamos tendo nas zonas marítimas sob jurisdição e soberania nacional, que espero que venham a ser alargadas, como como se passa com o projeto da extensão da plataforma continental. Portanto, temos uma ação militar, uma ação não militar, o duplo uso e, como Marinha, nós apoiamos ou fazemos uma oferta pública de diálogo e cooperação e, portanto, entra nela quem quiser, não é? E disponibilizamos meios para a Autoridade Marítima Nacional, para a Proteção Civil, para a Polícia Judiciária, para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para a ASAI, para a Direção-Geral dos Recursos Marítimos, etc. Bom, quais são então as vantagens deste conceito e da aplicação deste conceito? Em três patamares distintos. Vantagens genéticas, ligadas à edificação dos novos meios, vantagens estruturais ligadas à simplificação das estruturas e vantagens operacionais ligadas ao emprego dos meios. Eu, enfim, não vou debruçar muito em detalhe sobre isto. Gostava de vos passar este slide que está aqui, que em abscissas tem as ações com um nível crescente de violência e em ordenadas a frequência com que essas ações podem ocorrer. Obviamente que temos que as ações não militares, em princípio, têm uma ocorrência muito superior às ocorrências das ações militares. E é nesta conceptualização que nós edificamos o nosso sistema de forças. Temos as fragatas, que têm uma vertente mais militar do que não militar. Temos os submarinos, que têm uma vertente basicamente militar, mas que são muito importantes na vigilância, covert, das nossas águas para a interdição de ações que não cumprem a lei. Navios de patrulha oceânica, basicamente vocacionados para a ação não militar. Navios de patrulha costeiras, totalmente vocacionados para essas ações. Reabastecedor de esquadra e polivalente logístico, com uma aplicação dupla. Enfim, o polivalente logístico, esperamos por ele há mais de 25 anos, e o rebastador de esquadra vai envelhecendo, mas são meios absolutamente cruciais para que a Marinha possa atuar de per se em qualquer zona do oceano durante o tempo que for necessário. E, finalmente, os navios hidrooceanográficos, que têm, como eu disse, a capacidade de recolher dados e de fazer investigação científica sobre o mar e de disponibilizarem esses dados para o Instituto Hidrográfico, que depois os trata e os dissemina. Mas têm uma vertente muito importante. Não se pode hoje operar no mar sem o conhecer em detalhe e sem conhecer as condições que, a seguir, vão prevalecer para se poderem tomar decisões. E isto é o que faz o Instituto Hidrográfico na sua vertente de disponibilização de informação para as operações marítimas. Ao nível do pessoal, e portanto economias de escala também ao nível do material, partilhas de infraestruturas, sinergias de aquisição e manutenção, as sinergias no apoio logístico, a interpenetração de capacidades aqui, enfim, nós falamos de capacidades às vezes sem dizermos exatamente o que é uma capacidade. No nosso entendimento, uma capacidade tem doutrina, organização, treino, material, liderança, pessoal, infraestruturas, e tem sobretudo uma coisa decisiva, que é a intenção de utilizar essa capacidade. E a interpenetração das capacidades na atuação militar e não militar trazem vantagens de sinergias muito importantes. Finalmente, ou mais à frente, as funções de estrutura, as vantagens estruturais. E queria dizer aqui, perante os senhores deputados, as pessoas que têm responsabilidades nesta área, que ninguém no mar pode de per se cumprir todas as missões e todas as tarefas necessárias. Porque o mar é transversal a uma enormidade, ou em quase todos os setores da decisão política. Tem a ver com a defesa, tem a ver com a segurança, tem a ver com o ambiente, tem a ver com a saúde, tem a ver com a cooperação internacional, tem a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem a ver com a justiça, e, portanto, não há aqui nenhuma ideia de monopólio da ação do Estado no mar. Nós, como eu disse, Marinha, sempre tivemos o conceito de termos uma oferta pública de cooperação e diálogo com todas as agências que têm responsabilidades aí. E é o que está aqui plasmado neste trabalho em rede que nós, com muito gosto, executamos. Designadamente com a GNR, com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, com a Polícia Judiciária, enfim, por aí fora. Ainda nas vertentes estruturais, eu gostava de dizer que, enfim, com a lei de 2014 há uma porosidade, não uma separação, mas há uma segmentação da Autoridade Marítima Nacional com a Marinha, com duas linhas hierárquicas, dependente do SEMA, basicamente a questão militar, e o SEMA com duplo chapéu, que também desempenha as funções da Autoridade Marítima Nacional. Mas ao nível, enfim, da operacionalização deste conceito, as pessoas são de facto as mesmas. Os comandos de zona marítima são os chefes de departamento, e são os comandos regionais de polícia marítima, os centros de coordenação de busca e salvamento, que são coordenados com as capitanias dos portos e com os comandos locais também da polícia marítima, sendo que nós disponibilizamos, como eu já disse, meios e os meios necessários para a Autoridade Marítima Nacional, para a Proteção Civil, para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para a ASAI, para aí fora, DGRM, Ministério do Mar, Polícia Judiciária, etc. Bom, mas eu gostava de vos mostrar este slide que traduz o que é o tráfego marítimo nas nossas zonas de interesse. Todos os dias as nossas zonas de interesse são cruzadas por mais de 800 navios. E por este slide, o que é que nós podemos tirar daqui? Estes triângulozinhos são todos navios. Podemos tirar daqui, para já são muitos, e depois podemos deduzir onde é que podemos ver onde é que há a maior concentração. Mas pouco mais do que isso. E isso não serve para que possamos atuar no mar de maneira eficaz e eficiente. Temos que trabalhar esta informação de maneira a nos focarmos sobre o que é importante e sobre aquilo que nos ameaça, por exemplo, na dilapidação de recursos, etc. Bom, e isso faz-se ligando com a fusão de informação com estas agências todas que eu referi aqui atrás, e isso é feito no Centro de Operações Marítimas, que trabalha em paralelo com o Centro de Operações Navais, com a mesma informação, fundindo a informação que nos é fornecida, aquela que nós recolhemos, através de uma aplicação informática que nos identifica quais são os alvos, de facto, prioritários para atuar. A informação vem destes meios que aqui estão, nossos próprios meios, a União Europeia, a ANATO, a Agência Marítima, a Segurança Marítima da União Europeia, o controle de tráfego marítimo feito pelo Ministério do Mar, da Direção-Geral de Recursos Marítimos, o conhecimento das pescas, através do sistema MONICAP, também da Direção-Geral de Recursos Marítimos. E que só gostava aqui de dizer que este sistema, ao contrário do que se diz, foi financiado pela União Europeia e que também possibilitou o financiamento e o upgrade de meios da nossa Marinha na altura em que foi implementado. E, enfim, o sistema CIVIC, que nós ainda lutamos para que o sinal do CIVIC venha a ser disponibilizado para as nossas bases de dados. É um longo processo que vem do meu tempo, mas que eu não vou, já disse na Comissão de Defesa Nacional aqui há 2 anos, não vou repetir, estar aqui, nem vou aqui debater esse assunto, mas o que acontece é que, como a Marinha teve necessidade de densificar o conhecimento na proximidade da costa, teve que edificar um novo sistema, que é o sistema Costa Segura, que está implementado nos faróis. Bom, a vida é esta e passamos às vantagens operacionais. Eu, basicamente, hoje debrucei-me sobre as questões de serviço público, porque é este o tema da conferência, mas gostava de vos dizer que ainda hoje, apesar de todas as dificuldades, mantemos uma força naval com 48 horas de prontidão, constituída por duas fragatas, um submarino, dois navios de patrulha oceânica, um reabastecedor, uma força de fuzileiros, uma equipa hidrográfica e dois destacamentos de mergulhadores chapadores prontos a serem utilizados em qualquer parte do oceano onde seja necessária a sua presença e o Estado determine que assim seja. Na vertente não militar, temos a busca e salvamento marítimo, a fixação das pescas, os tráficos, as imigrações ilegais, etc., a assistência humanitária, combate à poluição no mar, etc. Procuramos atingir a coerência da ação do Estado no mar. Quer dizer, nós não queremos ter em áreas de regimes diferentes, como é, por exemplo, as águas territoriais ou o alto mar, intérpretes da ação da lei com versões diferentes da interpretação da própria lei. Procuramos ter coerência na ação do mar e, por isso, é essencial conversarmos e termos diálogo. Nestas zonas gigantescas, que já hoje temos, não é? Que chegam a ser, hoje já com as EEM, 20 vezes o nosso território, com a zona SAR, que chega cá abaixo, quase até Cabo Verde, e, portanto, estas zonas de responsabilidade exigem meios, exigem planeamento, exigem conhecimento e exigem uma coisa, que é estar lá, enjoar e salgar. Bom, alguns exemplos de outras missões de interesse público, gostava de vos falar. Isto são os incidentes de SAR na nossa zona de responsabilidade. Como vêem, estendem-se até cá abaixo, ao paralelo quase do Senegal e de Cabo Verde. Bom, em 2017 executámos 720 ações de SAR, salvámos 410 vidas e nos últimos 10 anos 6.700 e não sei quantas, isto em cooperação com a nossa força aérea, que dá um apoio inestimável. Nós somos responsáveis, Marinha, pela busca e salvamento marítimo, eles são responsáveis pela busca e salvamento aéreo, mas há muitos anos que colaboramos intimamente com efeitos de termos esta taxa de busca e salvamento de sucesso de 97%, que é superior à da Guarda Costeira dos Estados Unidos e, por isso mesmo, recebemos estes prémios internacionais por estas ações. Exemplos de duplo uso, o apoio à Autoridade Nacional de Proteção Civil, vemos o aluvião da Madeira, vemos os incêndios, vemos as populações sinistradas, o apoio à Autoridade Marítima Nacional, enfim, há uma porosidade evidente entre as duas coisas. Gostava de referir, combate ao narcotráfico. É uma missão que desempenhamos conjuntamente com a Polícia Judiciária há muitos anos, com grande sucesso. Nunca houve problemas, sempre trabalhámos bem e sempre prendemos os traficantes, menos aqueles que a gente conhece. Com o controle com os serviços estrangeiros e fronteiras, exatamente a mesma coisa. A assistência humanitária, várias coisas que aqui estão. E, finalmente, conclusões, porque não me queria alongar muito nisto. Queria só dizer-vos que, basicamente, eu julgo que este conceito continua a ser muito válido, que poupa recursos, fornece-nos eficiência e eficácia, responde ao imperativo constitucional da racionalização da administração pública, às exigências de utilização dos recursos existentes e às especificidades dos diferentes quadros de atuação. Como vimos, a nossa atuação está plasmada na lei e nós procuramos, de acordo com a lei, com a Constituição e com a lei, cumprir e servir os portugueses da mesma maneira que o vemos fazendo há mais de 200 anos. E gostava de vos referir o seguinte, é que este conceito de duplo uso tem vindo a fazer caminho nas considerações estratégicas mais avançadas nos outros países. Hoje distinguem-se dois tipos de marinhas, as marinhas modernas que executam só missões militares e as marinhas pós-modernas que executam missões militares e não militares. Isto está plasmado pelos grandes teóricos da estratégia internacional, em inúmeros documentos, designadamente, por exemplo, na União Europeia, na estratégia de segurança marítima, em que o nosso sistema foi em um documento considerado o mais perfeito que existia, entre os que foram avaliados,
designadamente também na Maritime Strategy for the 21st Century dos Estados Unidos, em que a Guarda Costeira, a Marinha e os fuzileiros têm uma estratégia que inclui não só as comissões militares, mas também as de segurança marítima. Podia também falar dos nossos camaradas espanhóis que em 2010 conferiram autoridade de agentes públicos às guarnições dos navios militares, depois de terem retirado completamente essas funções das guarnições dos navios da Armada. E, finalmente, gostava de vos dizer que espero que a sinusoidal decisiva, que já nos vamos, infelizmente, habituando, não venha a retirar a Portugal esta vantagem competitiva que, de facto, vamos tendo já há mais de 2 séculos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Gostava de perguntar se alguém quer levantar uma palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. João Rocha Pereira. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os assistentes nesta sala, minhas senhoras e meus senhores, e cumprimentar os oradores, não só pelas suas brilhantes intervenções, mas também pelo vosso brilhante trabalho quando estavam à frente, no cargo máximo, à frente de cada ramo das Forças Armadas. Eu gostava, a propósito do que disse o Sr. Almirante Melo Gomes, dos prémios internacionais, etc., gostava de deixar aqui um testemunho. Quando fiz a minha tese de doutoramento sobre resolução de conflitos internacionais, que foi um estudo com militares em missões de paz, utilizei entrevistas, passei questionários a cerca de 300 militares dos 3 ramos das Forças Armadas e também a militares da GNR que tiveram missões de paz no estrangeiro. E cheguei à conclusão, com um estudo empírico que fiz e comparei com estudos empíricos feitos noutros países, que nós temos das melhores militares do mundo, porque na realidade, na resolução de conflitos, utilizam o estilo cooperativo, foi aquele que e o estilo de compromisso, que são os mais importantes, sem deixarem, obviamente, em determinadas situações, utilizar outros estilos. Queria deixar este testemunho, porque todos vós tiveram também missões de paz internacionais e sabem o apreço que, efetivamente, os nossos militares de todos os ramos têm a nível internacional. Eu penso que muitas vezes esses militares não têm o reconhecimento interno que deveriam ter, e muitos problemas sociais que também advêm destas suas missões e que deveriam ser também mais bem acompanhados. Mas queria deixar aqui este testemunho à laia de encerramento desta conferência, porque os militares merecem. E, efetivamente, tive muita honra em fazer este trabalho. Foram 6 anos de investigação e deixo aqui os meus parabéns a todos os militares e a todos os ramos das Forças Armadas. Muito obrigado.
Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou o Sargento-Mor António Lima Coelho, na situação de reserva e, atualmente, como diretor do jornal O Sargento, o órgão oficial da Associação Nacional de Sargentos. Gostaria de trazer uma reflexão, um debate tão importante, agradecendo a presença e todas as intervenções, falando daquilo que são as missões de interesse público, pois, efetivamente, as missões de interesse público são, como aqui também foi dito, a própria existência das Forças Armadas. E estas missões não se desenvolvem sem aquele que é o fator fundamental, que é o fator humano. E também hoje aqui o fator humano não foi, como tantas vezes não é, devidamente abordado. E gostaria de lembrar um dado que nos deve fazer refletir a todos. Cada vez mais missões, com cada vez menos efetivos. É essa a intenção de continuar o nosso país a reduzir os membros das Forças Armadas, quando nesta altura já temos menos efetivos do que aquilo que era esperado para 2020? E é a estes membros que se continua a exigir cada vez mais missões. Em conversa recente com um ex-comandante de uma esquadra que num processo de apoio a um conflito militar teve durante 3 anos, missões sucessivas que foram cabalmente cumpridas, acabou esses 3 anos como comandante daquela esquadra, com 90% do efetivo em processo de divórcio. Esta questão social não pode ser esquecida e não pode ser tratada como uma questão menor ou paralela. Porque quem executa as missões, quem desempenha as missões de interesse público, são os homens e as mulheres que servem nas Forças Armadas. E não há o fator humano. Vimos no nosso Ministério, numa das últimas remodelações de que foi alvo, existia a Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, totalmente vocacionada para as questões do pessoal. E existia a Direção-Geral de Infraestruturas. Pois decidiu-se fundir tudo. E hoje somos apenas recursos da Defesa Nacional. Eu não sou um parafuso, nem uma porca, nem uma peça. Sou um fator humano. E não há riqueza maior em qualquer organização do que o fator humano. Os homens e mulheres que servem o país com denodo e com total, total entrega. E é este fator que me preocupa sempre que se fazem, debates ou remodelações. É que o fator humano é sempre esquecido e é sempre mandado para segundo plano. Quem faz as missões são os homens e mulheres e esse deveria ser um dos fatores primordiais em todas as ocasiões. Muito obrigado ao fator humano que aqui está a desempenhar as missões de democracia e a defender o país aqui e lá fora. Muito obrigado.
Não sei se algum dos senhores quer comentar estas questões. Não. Quer dizer alguma coisa? Bom, então damos por encerrada. Ah, faz favor.
Ora, bom dia a todos. Sou o Diretor Nacional Adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança da Polícia de Segurança Pública. Quero agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional ter endereçado o convite à Polícia de Segurança Pública para estar presente neste interessante debate. Apesar do tema da conferência apontar para missões das Forças Armadas no âmbito da proteção e socorro, expectavelmente acabou por incluir a referência a eventuais missões das Forças Armadas no âmbito da segurança interna no combate a ameaças de origem criminal. E por isso pedi a palavra. Começar por dizer, portanto, não é tanto uma pergunta, mas a nossa visão sobre este assunto, portanto, não trarei a mim, ao contrário do que muitos dos que interviram aqui salientaram que não trazem a visão institucional, eu trago. Portanto, é a visão da PSP que apresentarei. Portanto, os desafios que se colocam aos Estados, tanto em matéria de proteção e de socorro, como relativamente a ameaças criminais, são enormes e todos temos esta visão, todos somos poucos. Isso está claro. E temos que agir de forma coordenada. Aliás, é aí que está o segredo. Cada um de nós, per si, faz bem. Quando estamos juntos, não estamos habituados a fazer em conjunto. É aí que temos que trabalhar. No entanto, temos que ter uma visão pragmática, esclarecida da organização do Estado em matéria de segurança, defesa e proteção e socorro. E de uma maneira um bocadinho, podem-me acusar de uma maneira um bocadinho simplista, mas a proteção civil e os bombeiros existem, foram criados para responder a catástrofes naturais de origem não criminal e devem ser responsáveis em primeira linha por essa resposta. As forças de segurança e as polícias foram criadas e existem para combater o crime e ameaças criminais e devem ser sempre os primeiros responsáveis dessa resposta e desse combate. As Forças Armadas existem para a defesa militar do Estado e para fazer a guerra e devem ser os responsáveis por essa defesa e pela condução da guerra em primeira linha. Isto parece verdades de lapalice, mas a verdade é que depois o nosso sistema, como se tem vindo a estruturar, não está tão esclarecido conceptualmente. Isto não quer dizer, como comecei por dizer, aliás, que todos temos que nos ajudar uns aos outros, mas não pode haver dúvidas. Quem é o responsável, em primeira linha, pela resposta às diversos tipos de ameaças ou de catástrofes que enunciei? Como referi, falta coordenação, é verdade. É verdade que existe, foi aqui referido, que existe uma cultura de quintinhos institucional e minifundos. É verdade. Isso, para resolvermos um problema, temos que o reconhecer. Portanto, temos este problema. É verdade que temos um país com uma dimensão geográfica terrestre relativamente reduzida, mas temos um sistema, tanto na área de proteção e socorro como nas ameaças criminais, na segurança interna, temos um sistema altamente complexo, com múltiplos atores, com múltiplas tutelas políticas, isto também não facilita. E também tem que ser dito, espero que não me levem a mal, que também se nota alguma falta de políticas estruturais. Isto é, agora sim, não estou a falar para a polícia, estou a falar na minha opinião. Existem algumas ausências de políticas estruturais em áreas de soberania, nomeadamente na segurança interna, na defesa e na proteção e socorro. Portanto, todos temos que fazer melhor. Relativamente, centrando-me agora na questão do uso das Forças Armadas, e é esse o motivo principal do meu pedido de palavra, portanto, das Forças Armadas para combater ameaças criminais, ouvimos aqui com algum detalhe vários oradores a fazerem referências a limitações constitucionais que existem, e a limitações legais que existem. Portanto, efetivamente, as Forças Armadas não são órgãos de polícia criminal, não podem aplicar medidas de polícia que estão previstas na Lei de Segurança Interna e no Código de Processo Penal, não podem proceder a detenções como fazem as forças de segurança, portanto, os militares, quando fazem detenções, é como um cidadão, tem que entregar o detido a um OPC que depois avaliará e confirmará a legalidade da detenção. Portanto, há aqui um conjunto, efetivamente, de pressupostos constitucionais e legais que parecem ou dificultam a intervenção das Forças Armadas no âmbito do combate às ameaças criminais. No entanto, a posição, volto agora à posição oficial da Polícia de Segurança Pública, que foi expressa em várias sedes, nomeadamente junto da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, junto da nossa tutela política, no sentido que não seria inteligente desperdiçar o potencial de qualquer um dos atores do sistema. E, portanto, na PSP vemos com bons olhos que as Forças Armadas possam ajudar-nos a combater ameaças de índole criminal. No entanto, esse quadro tem que ser devidamente clarificado. A Lei de Segurança Interna, no artigo 35, abre, e temos aqui a norma habilitante que refere que a articulação entre as Forças e Serviços de Segurança e as Forças Armadas, entenda-se, estamos a falar para ameaças criminais, será objeto de uma articulação operacional entre a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e o Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. As coisas estão encaminhadas, demos o nosso contributo para esse documento também. Há um documento necessariamente reservado, devido à fase em que o processo se encontra, que são basicamente os princípios orientadores da cooperação entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança. E esse documento, entroncando, digamos, naquela visão que referi pragmática, esclarecida, de que as Forças e Serviços de Segurança existem para combater o crime e as ameaças criminais, e devem ser eles sempre que estão responsáveis por esse combate, portanto, temos que ver isto de forma clara, e fizemos a distinção, tal como fazem as Forças Armadas e, digamos, a doutrina NATO sobre esta matéria, sobre o comando e controle, distinguimos perfeitamente comando de controle operacional. Portanto, o comando implica o poder disciplinar, o poder de definir as missões, etc. Mas, figura distinta, é o controle operacional, que implica quando, onde, em que circunstâncias, se faz, se não faz, e, genericamente, como é que faz, mantendo a autonomia técnico-tática, obviamente, das Forças Armadas. Portanto, e enquanto este quadro não estiver claro, e estes princípios e este plano não estiver devidamente consolidado e aprovado, não vemos que haja condições para que esta cooperação se inicie de forma saudável, esclarecedora, esclarecida e profícua. Muito obrigado.
Bom, penso que desta vez já não haverá mais ninguém que queira falar e, portanto, podemos encerrar aqui os nossos... Então, o Sr. General acha que gostaria de intervir aqui? Faz favor.
Eu ouvi com muita atenção a intervenção que foi feita e ela julgo que é extremamente orientadora, porque na realidade quando se fala em Forças Armadas e em Forças Policiais e, portanto, e combate ao crime e sobretudo, a atuação no domínio criminal, julgo que não há quaisquer dúvidas de quaisquer entidades. Os militares têm uma missão muito concreta, militar, defesa da pátria, ameaças externas, e a polícia também o tem de forma clarificada. Mas eu referi aqui uma situação que não é única no espaço europeu e que, na realidade, nós temos que olhar para ela. E, em termos simples, a questão é esta. Não estamos a falar aqui de ameaças criminais. Estamos a falar de situações em que o grau de violência é significativo. E quando há uma opção política de trazer para a rua os militares, eu penso que estamos além daquilo que são as ameaças criminais. É uma opção política concreta, não é tomada por parte das Forças Armadas, nem o desejo de intervir por parte das Forças Armadas. Há realmente uma intenção política que normalmente tem dois aspectos. Ter uma capacidade de resposta superior àquela que estava no terreno. Constituir um elemento dissuasor, porque exatamente a capacidade de resposta é diferente das entidades policiais. Nós, quando vemos a atuação no exterior, felizmente, noutros países, de forças militares que estão, enfim, postas exatamente nestas situações, não há realmente uma ameaça, não há um tipo de resposta semelhante àquele que é esperado por parte das polícias. É uma resposta em que a força letal é utilizada em primeira instância. Portanto, há aqui uma diferença significativa. E quando o poder político coloca esta opção no terreno de forças militares, e certamente coloca unidades militares no terreno, é difícil compreender que haja limitações à atuação das forças militares como unidades constituídas. Que haja realmente coordenação e controle, com certeza. Mas é muito difícil de entender como é que realmente se faz no terreno este tipo de coordenação, digamos, se estivermos agarrados a determinados princípios, como aqui foram referidos, que as ameaças criminais são da polícia, e ninguém põe isso em dúvida, mas as situações ultrapassam esse patamar. E, portanto, eu quando levantei aqui a questão que levantei, é realmente uma provocação para de certo modo, estimular uma realidade que se está a passar nos países europeus. Se realmente se põem as forças militares no terreno, o que é que se esperam que elas façam? Que atuam exatamente como a polícia? Bem, então, nesse caso, não se precisavam pôr lá, não se precisavam de chamar. Isto não quer dizer que as forças policiais não devam ter a capacidade para responder ao máximo daquilo que são as suas missões. Devem-no ter. Agora, realmente, eu não me surpreendo que elas tenham essa capacidade, do ponto de vista no terreno, no meio urbano, de responder a este tipo de atividades. E acho que o devem ter. Já me surpreendia, por exemplo, que tivessem no âmbito biológico, químico e radiológico, como às vezes também parece que querem ter. Portanto, eu comecei por dizer claramente que o nosso enquadramento legal até é muito claro neste aspecto. Ou as Forças Armadas ou fornecem capacidades quando as Forças de Proteção e Socorro as não a têm, ou assumem a responsabilidade, no limite, quando elas realmente, quando a dimensão da ocorrência ou a dimensão da ameaça ultrapassa as capacidades das Forças Policiais de Proteção ou de Socorro. E, portanto, eu penso que a partir deste princípio, certamente que é fácil encontrar o equilíbrio das atuações.
Muito obrigado. Então, agora é que vamos mesmo fazer o encerramento. Este tema que foi agora tratado no final é um tema interessante, porque aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos em termos da Europa é cada vez mais uma aproximação entre aquilo que é a defesa e o que é a segurança. Há uns tempos atrás, quando fizemos a revisão do conceito estratégico de defesa nacional, ele começou por ser o conceito estratégico de defesa e segurança. E, na altura, não houve o consenso para manter a palavra segurança. E, portanto, ficámos só com o conceito estratégico de defesa nacional. Mas isto é o sinal dos tempos, porque o sinal dos tempos já não consideram que um ato terrorista seja exclusivamente um caso de crime. Portanto, isto passou para ser considerado dentro, por exemplo, de conceitos da NATO, que é uma operação e significa operações em termos militares, como, aliás, já é hoje considerado não só o terrorismo, mas também a ciberdefesa, que é também uma questão que é considerada em termos da NATO como uma ação que até pode implicar uma ação e operação militar. Portanto, os conceitos vão evoluindo e nós é a custo que vamos integrando na nossa mente aquilo que são estas evoluções destes casos, destas situações. E, portanto, nós temos que ter o enquadramento e a perspectiva como é que hão das coisas evoluir. E penso que o problema que se coloca aqui, é uma das razões deste nosso colóquio, é que em determinada altura nós começámos a ouvir a necessidade e a presença das forças militares no combate aos incêndios. E, portanto, isto vem nos colocar novamente a situação, como é que se encontra a articulação adequada entre, neste caso, a Secretária-Geral da Segurança Interna e o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que têm a incumbência de precisamente articularem entre si como é que desenvolverão as atividades neste campo. E esta é uma das questões que está em cima da mesa. Nós pusemos aqui as Forças Armadas e as missões de interesse público, foi um pouco para extravasarmos só daquilo que estava aqui considerado. As Forças Armadas é a Defesa Militar da República, mas também podem ser incumbidas nos termos da lei de colaborar em missões de proteção civil, com a satisfação, na satisfação de cidades básicas, a melhoria da qualidade de vida das populações, etc. E, portanto, pusemos interesse público, tudo é interesse público, evidentemente, sejam as militares ou as não militares, mas obviamente quisemos alargar o espaço para podermos ter uma consideração mais alargada em relação aos conceitos que neste momento temos que ter cada vez mais presentes. E, portanto, esta situação da Europa, que originou que em muitos países as Forças Armadas fossem precisamente consideradas e viessem para a rua em termos de operações e de ações nesse contexto, vem precisamente desta base. Atos terroristas que implicaram uma quantidade significativa de mortes e que obviamente sentiram os Estados numa percepção que era preciso um tipo de força mais substantiva em relação a defender o país destas situações. No caso de França é exemplar, visto que a nossa conceptualização em termos destas questões de segurança e de defesa aproxima-se razoavelmente daquilo que aconteceu em França. E, como sabem, em França as Forças Armadas foram chamadas a fazer patrulhamentos, a estar em locais estratégicos, que obviamente eram considerados de interesse estratégico e, naturalmente, nesse contexto passaram a ter uma presença significativa. Portanto, eu penso que se posso tirar alguma conclusão em relação a este debate, naturalmente nos interessam as intervenções que aqui foram feitas e vamos contar com elas para a nossa própria informação em termos dos nossos trabalhos parlamentares, é que uma parte substantiva é a questão da articulação. E a articulação quer dizer o quê? É trabalhar em conjunto. E penso que esta é uma questão muito relevante que nós devemos aqui sublinhar. Porque é que, por exemplo, no passado não pudemos ter o conceito estratégico de defesa e de segurança e, por exemplo, não conseguimos implicar isso em termos do funcionamento e depois das estruturas, porque isto também é fazer uma doutrina em relação ao funcionamento e à necessidade de encontro entre todos para funcionar em conjunto. A questão dos comandos conjuntos é uma questão que teve alguma dificuldade em inserir-se no nosso pensamento de defesa e de segurança. E, portanto, são questões que tenderão a evoluir. A experiência que nos trouxe aqui o nosso general desta unidade de emergências em Espanha foi interessante, porque ele invocou sempre a vantagem do trabalho em conjunto, a necessidade, naquele caso, de estarem ali os três ramos das Forças Armadas, estarem todos a funcionar em conjunto, e isso é fundamental para a missão de que eles estão incumbidos nesta questão do combate aos incêndios. Portanto, acho que temos conclusões em relação a esta nossa conferência. Eu quero naturalmente agradecer a todos os presentes que quiseram vir aqui dar uma colaboração neste contexto, aos oradores, naturalmente, que foram excelentes nas suas apreciações. Quero dizer, mesmo na parte até mais polémica que aqui tivemos, que foi esta questão da abordagem da Autoridade Marítima Nacional, O Sr. Almirante Melo Gomes fez o favor de dizer quem é que era o culpado daquela existência, mas eu assumo as responsabilidades disso porque considero que aquilo foi uma boa lei e que a Autoridade Marítima Nacional está a funcionar de maneira correta e objetiva, e penso que nós temos é que nos regozijar da possibilidade de ter as nossas Forças Armadas com uma capacidade e uma presença e uma colaboração com as forças de segurança tão excelente e tão boa como aquela que é praticada na Autoridade Marítima Nacional. E, portanto, é positivo essa nossa experiência e penso que devemos ter conclusões, porque a ideia da participação conjunta é uma questão que é fundamental e este exercício é fundamental em termos daquilo que é o nosso exercício na segurança, mas também na proteção dos nossos cidadãos. Portanto, muito obrigado a todos, os oradores, aos seus embaixadores, aos meus colegas deputados, a todos aqueles que intervieram, porque foi muito positiva a vossa iniciativa. E quero dizer-vos também que contamos convosco neste tipo de iniciativas, e isto quer dizer também, contrariamente ao que dizia o Sr. Diretor do Jornal do Sargento, nós contamos com o fator humano. Muito obrigado.